Alcatraz!
Olá a todos, deste lado Mónica Moreira para mais um Boca de Trapos, sejam bem-vindos. À conversa comigo hoje vou ter Ricardo Santiago, fundador da ES Rádio, uma rádio online. Tudo já a seguir. Olá Ricardo, muito bem-vindo ao Boca de Trapos.
Olá Mónica, muito obrigado pelo convite.
Obrigada eu por estares aqui comigo hoje no Boca de Trapos. Vamos falar aqui um bocadinho sobre a tua rádio, não é? Posso-lhe chamar assim a tua rádio, mesmo que neste momento já sejam mais de 20 pessoas a fazê-la?
Podes, não me sinto muito confortável nessa posição. Nunca ou seja, eu nunca me coloquei muito entre aspas, pedestal do dono da rádio, do chefe ou do diretor.
Sim.
Não sei, sempre olhei para quem faz rádio na rádio comigo e os outros colegas que fazem para outras rádios sempre como colegas, uhum. Portanto, sim.
Então pronto, tua e vossa também.
É de todos, é uma rádio plural para todos.
Muito
sim,
bem.
É para todos.
Estamos aqui a falar da ES Rádio, Eclectic Sounds Radio, é para dizer em inglês ou em português?
A maior parte das pessoas diz ES Rádio, porque também uma grande parte das pessoas não sabe que isso vem de um projeto muito, muito antigo meu, ainda muito anterior a isso, nem sequer sonhava que ia parar a fazer rádio, muito menos a ter uma rádio, que era eu e um colega meu, um grande amigo meu, uhum. Que passávamos música, e então o projeto inicialmente até se chamava Eclectic Sounds for Hermetic Souls.
Okay.
Depois aquilo sofreu uma transformação para Eclectic Sounds for Eclectic Souls, e depois fomos simplificando e ficou só Eclectic Sounds, onde éramos os dois. Eu passava mais música e depois nós levávamos uma espécie de um projetor, normalmente nos bares costuma ter sempre, pelo menos a parte do teto, lisa, e portanto dá sempre para fazer assim umas brincadeiras com o vídeo, que era mais a parte que ele fazia, e foi daí que veio o nome, portanto, mas neste momento o Eclectic Sounds é uma coisa que até está um bocadinho a cair e se calhar faz parte também da transformação, ou pelo menos do posicionamento da rádio, e então assumir-se com o nome mais curto só é ES Rádio. Há muita gente que diz que é ES Rádio, portanto também pode ser, é rádio para toda a gente.
Somos todos rádio, não é?
Somos todos rádio, sim. Sim.
Muito bem, Ricardo, eu sei que a tua rádio, a vossa rádio, a ES Sim. Rádio, faz 5 anos este ano. Não te vou dar já os parabéns porque ainda faltam alguns meses, é só em julho, mas ao longo Sim. destes quase 5 anos, vocês já se têm vindo a afirmar no meio online, não é? Onde vocês se encontram, é uma rádio Sim. que dá para ouvir através do próprio site, que eu vou neste momento aqui consultar só para indicar a quem nos quer ouvir, portanto é esradio.pt. Onde podem consultar aqui a programação, mas também ouvir a própria rádio online. Nestes 5 anos que vocês existem, como é que tu fazes aqui o balanço, ou seja, desde a criação até agora, do vosso crescimento?
É muito difícil fazer um balanço, porque chegar a este ponto, 5 anos depois de um projeto, vou confessar uma coisa, que uma grande parte das pessoas não sabe, quase ninguém sabe. A rádio nasceu, a ideia nem sequer foi minha.
Isso, portanto, eu já tinha ouvido falar, ia-te perguntar, mas então podes começar por aí.
A ideia nem sequer foi minha, portanto é muito difícil estar a fazer um balanço para já. Isto é quase um clichê, é quase estar a viver um sonho, portanto, para já, estamos a falar de uma rádio sem orçamento, que ao fim de 5 anos, para já somos mais de 20 pessoas, não é? Que se juntaram a mim nesta empreitada que começou, que a ideia original não era sequer essa, mas também nunca houve assim muito, muito foco num crescimento, que foi uma coisa que foi acontecendo de forma natural, e a ideia da rádio nem sequer foi minha, portanto, não, eu sou neste momento, se pode chamar assim, o diretor de estação da rádio, mas a rádio, a ideia, o conceito original, nem sequer foi meu, portanto.
Uhum. Então queres contar de quem é que foi?
Posso contar. Posso contar porque essa pessoa continua a fazer parte da equipa, embora não faça nada, não faz nada de rádio no que toca a programas, mas faz muita coisa daquilo que não se vê e daquilo que está por trás. E eu fui parar à rádio indiretamente por essa pessoa. Eu posso contar a história do início. Esse colega Sim. meu, esse meu amigo com o qual eu passava a música, que nós éramos efetivamente muito, muito próximos, daqueles amigos que nós conhecemos já na idade adulta e que criamos uma empatia muito grande, apesar do diferencial de idades entre os dois ser muito grande. E estávamos em fases da vida muito idênticas e, portanto, houve ali uma aproximação quase emocional entre os dois. E nós gostávamos muito e gostamos muito de música. Um Natal, nós trabalhámos ambos no mesmo bar, embora em tarefas diferentes. Eu trabalhava no bar, ele trabalhava à porta. Houve um Natal que combinamos, então, no dia de Natal, então íamos a esse bar onde nós trabalhámos, porque estávamos lá com mais dois ou três amigos, pronto, a descontrair da noite consoada com a família. E eu, na altura, tinha mudado de casa e, portanto, estava assim a passar por um processo um bocadinho mais difícil. E eu até tinha-lhe comprado uma prenda de Natal, que era algo que eu habitualmente não faço com amigos. E, portanto, na altura que ele chegou, nós fomos para fazer para lhe entregar a prenda. E ele ficou a olhar para mim um bocado desconfiado, no sentido de eu lhe estar a dar uma prenda, mas disse: espera um bocadinho que eu vou ao carro e venho já. E ele foi buscar, tinha-me comprado uma prenda também para mim. E nós, quando trocamos a prenda, nós chegamos à conclusão que tínhamos comprado a mesma prenda um para o outro.
Okay.
Compramos um álbum, compramos uma banda que nos dizia muito e que na altura tinha reeditado os dois CDs que tem. Estou a falar de Jornadas Violeta, tanto do Cão como Monstro Precisa de Amigos. Depois havia um terceiro CD com inéditos e raridades. E eu tinha comprado para ele a mesma prenda que ele tinha comprado para mim.
Ou seja, Ornatos Violeta e o mesmo álbum, é isso?
Sim, eu comprei-lhe aquela caixa com três CDs e ele tinha comprado exatamente a mesma coisa para me dar no Natal.
Sim.
Pronto, já, a relação de amizade era assim, com essa proximidade. Entretanto, ele tem um familiar que trabalha numa rádio local, que era a Infarmédia, aqui de São João da Madeira. E eu, na altura, por circunstâncias da minha vida, todos os dias por volta das 23, mais coisa menos coisa, tinha que sair de casa para fazer uma viagem curta. E então eu ouvia muitas vezes, não a totalidade, mas ouvia o início do Indigente do Nuno Calado na Antena 3. E todas as vezes que eu ouvia uma música, mandava para ele. Porque ele vivia muito, ele gostava muito de música, mas vivia muito sempre no passado. E então, tudo que ele tinha ouvido até aos 30 anos era só aquilo que ele ouvia. Tudo que fosse música nova era uma coisa que ele muito dificilmente ouvia, a não ser que fosse mais a componente de música eletrónica que ele gostava.
Sim.
E então enviava para ele e ia-lhe mostrando assim uma data de coisas novas que iam aparecendo. Ele também mostrou algumas coisas até mais antigas que íamos ouvindo. Até que esse familiar dele, que trabalhava numa rádio, tinha aberto um espaço na rádio onde ele trabalhava para as pessoas terem um programa de outro. Originalmente foi ele que foi convidado para fazer o programa de rádio. E ele me meteu como imposição, ele só fazia o programa se eu fosse a fazer com ele. E fizemos os dois o programa de rádio durante a volta de um ano. E ele depois teve que abandonar o projeto. Na altura o programa era semanal, era uma hora, e como nós éramos dois, às vezes a dinâmica estendia-se muito e às vezes sobrava muito pouco espaço até para música. E então, na altura, estávamos a tentar negociar passar o programa de uma hora para duas. E na semana que aquilo é aprovado, passar de uma semana para duas, é na altura que ele abandona o projeto.
Mas diz-me uma coisa, quando ele te diz na rádio que só fazia o programa contigo, era porque sabia que de alguma maneira tu já tinhas algum gosto particular por rádio, ou era só porque gostavam de música e queria a tua companhia e estava mais à vontade contigo?
Era um bocadinho, eu creio que fosse a junção das duas coisas, e portanto, porque me sentia mais à vontade, se calhar, com música mais... se calhar a música mais contemporânea, porque senão ia passar Brian Ferry durante 500 horas.
Sim.
E portanto, eu estou a gozar, não era bem isso, mas quase. E sentia-se à vontade, porque ele já não ouvia rádio há imenso tempo e, portanto, tinha um bocado perdido até o jeito de ouvir rádio. Então, eu me ouvia muito, porque o meu trabalho é comercial e, portanto, ando muito de carro e ouço muita rádio. Então a imposição dele foi essa.
Ok, então a certa altura viste-te sozinho, não é? Tomar conta do programa.
Ao fim de um ano, vi-me sozinho no programa, a fazer um programa de rádio, qual nunca tinha feito, fazer 2 horas. Entretanto, começaram a surgir alguns festivais na zona que nós começamos a acompanhar e a dar algum apoio do ponto de vista da promoção e etc.
Sim,
portanto,
sim.
Foi um trabalho que ficou para cima de mim, porque a rádio era local e, portanto, a programação não era muito dentro do género mais indie alternativo da música que nós passávamos, uhum. com exceção dos festivais. E pronto, só que, entretanto, a rádio depois passou, a Infarmédia passou por um processo de, eu vou para simplificar, de venda.
Sim, claro.
E a pessoa uhum. que pegou naquilo, embora continuasse com esse, com a pessoa que neste momento é o nosso programador digital e que trabalha, pronto, na parte da programação uhum. da própria rádio, da programação informática, na parte informática. Ele ficou lá, mas todos que estavam, faziam parte da Infarmédia, saíram todos.
Uhum.
Não ficou lá okay. ninguém.
Daí, portanto, já não continuaste nesse projeto, mas o deixinho da rádio já lá estava, não é? Já não havia nada a fazer, então.
Não. Aliás, a partir do momento que eu meti os pés na primeira vez no estúdio da Infarmédia, senti algo muito peculiar, muito especial. Muito uhum. nervosismo para uma coisa que supostamente me iria dar prazer, mas um peso, uma responsabilidade imensa daquilo que estava a fazer, até porque estava a trabalhar para outra pessoa e, portanto, também não queria defraudar
uhum.
as expectativas dessa pessoa e também não queria defraudar também aquilo que eu queria fazer na rádio, que era ser livre e independente e fazer aquilo mais ou menos que me apetecesse e passar Sim. aquilo que me apetecesse. Como ficou esse bichinho na altura? Eu tinha falado com esse produtor, então, de continuar a fazer o programa de rádio na mesma, em formato podcast, e ele, até porque não era eu que... Nós não fazemos montagem nenhuma, nós estávamos na rádio, nós fazíamos narrações e escolhíamos as músicas, mas por defeito nós nunca víamos o produto final montado, porque era ele que fazia isso tudo.
Sim.
E na altura falei com ele disse que sim, que fazia isso, e as coisas até ficaram assim combinadas, isto numa segunda-feira. E ele na quarta-feira ligou-me, e é muito estranho, porque ele é daquele género de pessoas que nunca telefona para ninguém, nunca. Nunca atendo o telefone, é muito difícil, que às vezes enerva um bocadinho até por isso, e fiquei até admirado de ele estar a telefonar, e então ele ligou-me e propôs, olha, em vez de estar a fazer um podcast, porque é que não fazemos uma rádio de raiz, à tua imagem, com uma playlist que seja escolhida por ti, para não haver um desfazimento muito grande sobre, entre aquilo que fazes na rádio e a rádio em si.
Uhum.
Pronto, e a ideia partiu dele. Ele disse que fazia tudo da parte do site, que isso já é uma coisa que eu não domino, pronto, cada um uhum. tem a sua. E a rádio nasceu assim, e depois eu comecei a fazer, acho eu, um programa por semana, ou fazia uma hora por semana, porque muitas das coisas ia metendo para a playlist, para ir passando, etc. E depois começou-me a dar ideias de convidar outras pessoas, e fui convidando algumas pessoas para se juntarem a mim,
uhum.
Pessoas que eu nunca tinha falado na minha vida,
Sim.
mas que estavam indiretamente ligados, porque depois, depois é uma rede de conhecimento que vamos ter de grupos de música,
claro,
de pessoas
sim.
com quem criamos mais empatia, porque sabemos uhum. pelos posts que têm mais ou menos o mesmo gosto musical que nós, ou próximo, e etc. E, portanto, nasceu assim.
Estava criada a ES Rádio, como eu indiquei há pouco, pode ser ouvida em esradio.pt, e neste momento, se entrarmos no site, temos aqui uma grelha de programação já bastante composta, não é? Que ao longo destes anos foste, então, incluindo várias pessoas, programas diferentes. Queres aproveitar para apresentar um bocadinho esta grelha a quem estiver a ouvir a Boca de Trapos de hoje?
Cada autor que faz o seu programa de autor tem a sua própria linguagem, tem a sua própria dinâmica. Todos uhum. eles muito diferentes e ao mesmo tempo muito parecidos.
Estamos a falar de uma rádio online que anda muito à volta da cultura indie e alternativa, não é? Estes são os vossos focos.
Sim, tudo à volta disso. Infelizmente uhum. havia um programa que eu gostava de ter continuado a ter e já não temos, porque neste momento não tenho ninguém para esse ramo da música mais alternativa, mas à segunda-feira uhum. O Cascais Garage é um bocadinho diferente, porque o Cascais Garage trabalha já para uma data de rádios, é uma espécie de identidade própria, e é um programa, é um foco, é o único e exclusivamente das bandas garagem.
Uhum.
Temos o Luís Bernardo que faz o programa fazia umas misturas no Mixcloud, e na altura ouvi algumas coisas e convidei-o para juntar-se à rádio, mas pronto, mas o programa dele precisava de ter voz. O Ricardo Ribeiro, à terça-feira, também já fazia o Pedal de Instrução, há muito tempo, fazia sempre em formato podcast, e eu na pandemia convidei-o a juntar-se à rádio, a qual ele aceitou de muito bom grado. Depois houve outras pessoas que se juntaram à rádio por iniciativa própria, que se, entre aspas, que mandaram um programa a perguntar, ou tinha uma ideia a perguntar se achavam bem vir para a rádio, portanto se identificavam-se com a rádio, o caso da Joana Frade, que tem o Chava lá à terça-feira. Dentro da dinâmica indie alternativa, o programa dela não é só música, ou seja, ela escolhe um sentimento, uma sensação, uma palavra semanalmente, e depois utiliza a música para difundir. No seu programa há uma base, uma matriz, que é uma palavra por semana, e utiliza a música a partir daí. Portanto, não é só música aleatória.
Sim. E tu estás aqui responsável pelas tardes, não é? De segunda a sexta?
Eu estou responsável pelas tardes de segunda a sexta-feira, entre as 14 e as 17. Depois temos um programa de agenda cultural, que é uma parceria que tenho com a publicação Música em DX. Foi o meu primeiro convite. Foi a primeira coisa que eu quis ter, era um programa de agenda cultural, porque não foi propriamente a melhor altura, porque depois entramos em pandemia, pouco tempo depois, e não havia agenda cultural para ninguém. Mas foi
curiosamente, vou partilhar contigo, acho que foi a primeira vez que ouvi falar da rádio, foi por causa da Música em DX.
Acredito que sim.
É engraçado.
Acredito que sim, mas foi uma aposta, porque foi a negociação mais difícil que eu tive para trazer alguém para a rádio. Sim, foi muito difícil convencer a Eliana.
O Luís já passou por aqui. A falar sobre a rádio e sobre o percurso dele, e se soubesse disso tinha-lhe perguntado, mas então o que é que aconteceu? Que tiveste de convencer quem e porquê?
Não, eu na altura convidei o Luís, só que o Luís empurrou o assunto para a Eliana, e foi muito difícil convencer a Eliana, e eu percebo porque, na altura não, mas agora nesta altura percebo porquê, porque a Eliana foi fazer um programa de rádio para quem? Para um gajo do Norte, quer dizer, ela nunca tinha ouvido falar. Mas que rádio é essa? Mas é uma rádio que nasceu, mas porquê? Mas porquê é que ele se lembrou? Pá, mas pronto, o Luís fez um bocadinho de intermediário e, portanto, a coisa resolveu-se e foi muito bom. E tem sido uma experiência muito boa. Sim, foi nunca... A Eliana tem feito o programa semanalmente, e mesmo em plena pandemia foi muito importante, não só para mim, para a rádio, como importante para ela. Para mim nem tanto, porque eu não sofri nada com a pandemia, porque eu continuei a fazer a minha vida perfeitamente normal, porque eu tinha que sair de casa e tinha que trabalhar, mas muita gente estava mesmo fechada em casa.
Exato.
Normal, dentro da anormalidade que existia, não é?
Sim.
Mas foi... E depois conheci muita coisa e muita música também, porque ela depois começou a fazer, em vez de ter a agenda cultural, começou a fazer um disco por semana, a apresentar o disco e a dar a sua opinião acerca do mesmo, e portanto também foi muito importante por causa disso. Pronto, assim, de repente, depois já quinta-feira temos o programa do Paulo de Melo, que ele tem dois programas, que depois também temos essas circunstâncias, já pessoas que têm dois programas de rádio. O Paulo de Melo faz dois programas de rádio, é o Melancolia, que é dedicado a programas melancólicos. Não é toda a minha praia.
Por isso é que tens colaboradores, não é? Para várias coisas diferentes.
Sim, mas a ideia foi dele, portanto...
Não, mas acaba por ser uma programação mais eclética, não é? Que agrada mais pessoas.
Sim. E depois temos o programa Poucas que Sabem, Papéis de Música, que foi... O Gonçalo tinha um programa, na altura que eu convidei, para vir fazer um programa que se chamava I Am the Captain of My Shit. O Gonçalo é conhecido como sendo o DJ aqui na Zona Norte, até bastante conhecido. E na altura da pandemia, ele até ficou desempregado por causa disso. E eu convidei para vir fazer um programa de rádio, o qual ele aceitou imediatamente e veio fazer. Pá, passado pouco tempo, e como tinha visto a dinâmica entre os dois, a Gonçalo e a Joana, o Gonçalo e a Joana são um casal, e eu, como tinha visto a dinâmica entre os dois, desafiei o Gonçalo para desafiar a Joana para fazer um programa a dois. E tem corrido muito, muito bem. Fizeram agora 3 anos, estão numa pausa sabática, porque é um programa muito desconstruído e cada semana tem um tema. E é um programa muito filosófico, que não fala só sobre música, mas é uma coisa muito densa e muito profunda. Okay. E pronto, depois à sexta-feira temos outra vez o Luís, mas com um programa que todas as semanas pega numa banda e depois vamos puxar a casseta atrás para ver o que é que a banda tinha feito ou fez, que se chama Retroengenharia. Portanto, há uma banda, um projeto musical que lança um disco novo, uma coisa qualquer, uhum. E nós vamos buscar aquilo que foi o passado do mesmo. Vamos? Não, ele vai.
Sim,
Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. E a programação está assim mais ou menos delineada. Depois temos programas mensais, temos programas, temos o programa do Paco Pico Piedra, que é um programa de um amigo meu que neste momento já é feito praticamente com os filhos. Portanto, são eles que escolhem a música e tudo. É muito giro. Portanto, e faz um programa por mês, uhum. Assim como outra pessoa que é o André São Marcos, que também é outro um grande amigo, é um talento nato para vozes e para outras coisas, e também faz um programa mensal, que é a Hora do Megalítico. E depois na segunda-feira tenho um programa mensal do Eduardo Fernandes, que tem uma loja de discos no Porto, uhum. Mas eles, isso era uma coisa que ele fazia já com gosto, portanto fazia compilações de músicas sobre variados temas, e portanto é um tema que ele escolhe de forma aleatória. Estou-me assim a lembrar, um dos programas que ele teve eram músicas dos anos 90, ou covers dos anos 90 de músicas dos anos 90.
Ok, como é que se chama o programa dele?
O programa dele chama-se Undercovers. É um programa só de covers.
Estou a ver aqui às 11 da noite, não é? A segunda-feira.
Sim, às 11 da noite. E a semana passada foi inaugurado um programa que é com ele e com o Nuno Guzmão, uhum. Onde fazem um programa que é Songs from the Old House. Assenta mais ou menos na matriz das músicas mais antigas. E pronto. E acho que assim de repente, acho que não me estou a esquecer de ninguém.
Fizeste aqui os destaques, não. Seja como for, se esqueces de alguém, podem consultar em esradio.pt toda a programação. Diz-me uma coisa, portanto, qualquer pessoa que a qualquer hora pique aqui o vosso site consegue apanhar um desses programas nos horários que estão definidos, mas sei também que os autores publicam muitos deles os seus programas em formato podcast, não é? Portanto, podem ser ouvidos noutros sítios.
Sim, até a forma mais fácil, se calhar, podem ir diretamente ao site, escolhem o programa que querem ouvir, se clicarem em cima, uhum. em cima por exemplo, a primeira é a música em DX, se quiserem ouvir os programas anteriores, basta clicar lá e aquilo vai diretamente para a plataforma Heartdiz, que estão lá os programas anteriores. Neste momento, por acaso, a música em DX partilha o espaço com os especiais que eu faço, não faço podcast, uhum, porque é impossível fazer podcasts de programas diários, mas cada autor tem a sua própria plataforma, praticamente todos partilham Heartdiz como sendo uhum. a plataforma de escolha para partilha do seu próprio programa, mas cada um, eu acho que há pelo menos a Joana Frade, por acaso, também tem 2 programas, um deles que é o Xalá, e depois tem outro que também que é sobre entrevistas, mas também tem a mesma matriz, que é explorar também depois um estado de espírito, que é uma entrevista com música. Eu acho que o último uhum. foi com o Luís Caracol, se não estou em erro.
Okay.
Eu ouço a rádio toda, eu ouço toda a gente, portanto, às vezes é muita coisa, mas eu perco um bocadinho.
Sim, então pode ser tudo ouvido também dessa forma, é só irem ao site e descobrirem. Ricardo, aqui outra coisa que eu queria saber, portanto, isto não é o teu trabalho principal, não é? Acaba por ser um hobby. Como é que tu fazes uma rádio toda online se tens um outro trabalho a tempo inteiro? Como é que isso funciona?
Opa, eu às vezes fico um bocadinho baralhado porque eu não sei qual delas é que é o meu trabalho, qual é que é o trabalho, qual é que é o hobby, portanto, eu acho que trabalho são os dois.
Sim.
Há um que é feito com um gosto, claro, diferente.
Uhum. E há um que é pago ao fim do mês e o outro nem tanto, não é? Costuma ser assim.
O outro é só descontado.
Exato.
Sim. O meu trabalho, sou comercial, eu ando na rua muitas das vezes.
Ou seja, não tem nada a ver com esta área.
Eu, aqui vendo música, no meu trabalho vendo outras coisas que não tem nada a ver.
Sim, trabalho para, mas consegues ouvir música, pelo menos, não é?
Eu consigo ouvir, eu por acaso tenho que confessar que neste momento só consigo ouvir e só ouço mesmo a S Rádio, porque a S Rádio, para mim, nesta posição, agora estou um bocadinho a fugir àquilo que disse no início, mas
sim,
nesta posição às vezes é muito ingrato. A rádio funciona numa matriz muito punk, portanto, cada um faz o seu programa, nós temos uma nova anarquia, a maior parte dos autores carrega para lá o seu programa automaticamente, não passa por mim, portanto, podem dizer o que quiserem, meter a música que quiserem, nunca meti, e portanto, também não seria de esperar que o fizesse. Muitos deles também depois carregam para lá algumas músicas, e eu também vou atualizando a playlist, ou aquilo que vai, o airplay das músicas que toca quando não está lá ninguém, que por acaso não são assim tantas como isso, mas... E então, eu tento ouvir sempre o máximo que eu posso, porque às vezes há músicas que eu próprio meto lá, que às vezes me pergunto porque é que eu as lá meti. Porque isto é muito variável com o nosso estado de espírito. Eu posso estar
no
a ouvir
momento
uma coisa...
vai haver uma razão, claro.
No momento eu posso ter ouvido qualquer coisa e ter pensado, olha, sim senhor, aqui está uma bela coisa. E depois quando ouço na rádio disse, mas eu estava bêbado, eu estava completamente embriagado quando eu fiz isto. E então tenho que corrigir. E então como tenho acesso à nova de arquivos até no telefone, e então vou fazendo assim alguns ajustes de algumas coisas, pá, às vezes há efemérides que acontecem e eu já, por exemplo, não estou no estúdio, portanto não posso fazer nada, mas consigo fazer no telemóvel e portanto... isto é um trabalho, é um hobby que para mim é um trabalho muito, muito intenso, porque eu quando acordo, a primeira coisa que eu faço, eu não estou a inventar, isto acontece, a primeira coisa que eu faço quando acordo é ligar a rádio logo.
Claro,
é a primeira
já faz
coisa.
Parte do teu dia-a-dia. Sim.
Sempre, até porque eu em casa nunca vejo televisão, a televisão está sempre desligada, amanhã não tenho sequer paciência para estar, nem sequer tenho televisão na cozinha, portanto não, também não daria, mas eu ouço a rádio desde que me levanto, não ouço até quando me deito, mas ando muito próximo disso e então vou fazendo ajustes, a ver se os programas estão todos aí para o ar, se vão para o ar, as promos, pronto.
Claro, há muita coisa para ver, não é? Para controlar, claro que sim.
Sim.
E diz-me uma coisa, Ricardo, no meio disto tudo, de onde é que vem o gosto pela música, não é? Tem que haver um grande gosto pela música para se ter assim um trabalho a tempo inteiro que é um hobby.
O gosto pela música. O gosto pela música vem... Eu cresci muito ao som de música. O meu pai toca bastantes instrumentos. Nenhum deles bem, atenção. Devo já dizer.
Também faz isso um hobby.
Ele também não vai ouvir isto. Mas ou
olha,
seja,
que nunca se sabe. Isto passa em algumas rádios, não sei se sabes, portanto, isto pode acontecer.
Eu agora ia dizer, ia ser muito mau e dizer, não, meu pai não vai ouvir porque meu pai é surdo. Mas
pai, que
é mentira.
Mal mesmo.
É mentira.
Então vê lá o que é que vais dizer, porque ele pode ouvir,
mas,
sim.
Não, eu cresci muito com música, porque o meu pai sempre tocou guitarra, viola, depois tinha guitarras elétricas, pedaleiras, órgãos. Estamos a falar nos anos 80 e, portanto, havia muito aquela onda da música eletrónica feita no órgão, caixas de ritmos.
Sim, sim.
E o meu pai ainda tem muito essa panca agora, embora não toque, mas compra muita coisa, não me pergunto já para quê, mas compra muita coisa nesse sentido. E meu pai comprava muitos discos e o meu pai tinha e continua a ter muitos vinis e sempre esteve muito ligado à música. Tocou numa banda nos anos 80 ou 70, não sei. Agora também datas não sei precisar. E então o meu crescimento fez-se muito, muito por aí. E portanto, isto são influências que na altura não têm significado nenhum. E depois,
sim,
mais tarde,
vão ficando, não é?
Vão ficando, sim. E o meu gosto pela música veio daí. Depois, quando eu comecei a trabalhar, porque eu comecei a trabalhar muito cedo em bares. E comecei-me muito a apaixonar pela música e às vezes é um bocado também à procura da nossa própria identidade. Eu acho que a música tem muito isso. Por muito eclético que nós sejamos, a música tem muito esse espírito de nos assumirmos connosco próprios daquilo que nós gostamos de ouvir. E eu cresci muito a ouvir rocalhadas, não é? Eu agora não gosto muito daquilo, mas na altura cresci muito com isso. E, portanto, é por aí que o gosto da música
muito
vem. Pronto.
ficou também esse bichinho contigo a tua vida toda.
Sim, é o bichinho da música e da rádio, muito, muito dificilmente me sairá mais do corpo. Não, eu às vezes faço pausas porque eu tenho de confessar isto. O trabalho de vou ser o mais pragmático possível.
Sim.
O trabalho de gerir a rádio e fazer programas diários fora daquilo que é o nosso trabalho, fazer programas diários de 2-3 horas por dia é muito intenso.
Claro.
Do ponto de vista emocional, psicológico, é muito intenso.
Uhum.
Ao fim de 2, 3, 4 meses tens que parar, porque chegas a um ponto em que estás num clima de autodestruição quase, e até porque achas que depois já não tens nada para dizer, e então a vontade parece que se vai. Só que a partir do momento em que me afasto um pouco da rádio, parece que me falta qualquer coisa.
E lá, portanto, tens tu que voltar, não é?
Sim, sim. E já tinha sentido isso na altura que tinha deixado de fazer rádio, quando foi na Informédia, quando tinha deixado de fazer. E não vivia, uhum, as coisas com esta intensidade. Este projeto que vesti a camisola, que entre aspas é completamente ou quase totalmente, embora a ideia não seja minha, mas é totalmente minha, porque sou eu que assumo a responsabilidade de tudo o que se passa na rádio, é muito intenso, é muito forte e, portanto...
Claro que sim. E, Ricardo, diz-me uma coisa agora só mesmo para terminarmos.
Sim, força.
Como mencionámos de início, a rádio está a fazer 5 anos, este verão, no dia 1 de julho. Sim. Qual é que é o vosso plano agora para este aniversário, que é um número assim tão redondo?
Perante a nossa, entre aspas, afirmação como rádio para o público, acho que há aqui algumas falhas de comunicação da rádio. E nós temos que nos moldar no sentido de também dar ao público outra coisa, e quando o público veja algo que seja nosso, identifique logo que seja nosso, mesmo que sem estar, uhum, com grande atenção. Portanto, isto faz parte de um processo de comunicação e de linguagem que vamos assim aos poucos tentar mudar. Primeiro, para já, o site vai ser... vai manter mais ou menos a simplicidade que tem, porque não vale a pena, sim, também estarmos a complicar muito, mas vai levar uma nova linguagem, novas, uhum, cores, talvez. E haverá, por certo, depois algo a ser trabalhado também na nossa forma de comunicar nas redes sociais, que por muitas vezes é um pouco confusa. Falo contra mim, mas às vezes é um bocadinho, uhum, confusa, okay, porque depois de, em termos de imagem, cada um tem a sua imagem e... acho que não, nós queremos acabar um bocadinho com isso, no sentido de haver uma uniformização para todos, que seja mais ou menos idêntica, uma base que seja igual para todos, e depois pode haver ali pormenores, uhum, que sejam diferentes.
Okay.
Então, para também nos afirmarmos como uma rádio que, para todos, e não uma rádio que funciona só para o programa X ou para o programa Y.
Uhum.
E vamos trabalhar a partir daí. Somos uma rádio muito jovem, muito, muito nova, muito limitada, então, porque só funciona pela internet e, portanto...
Sim, no fundo aqui este aniversário serve também um bocadinho para vocês se organizarem, não é? E melhorarem um bocadinho também a vossa imagem e a vossa comunicação, é isso?
No fundo, a minha esperança é exatamente essa, que isso que seja feito até o aniversário, que isso esteja tudo definido. Às vezes, uhum, não é fácil, porque nós, como já foi dito aqui, somos à volta de 21 pessoas e, portanto, eu não gosto e não quero nunca, de forma alguma, tomar uma decisão e a decisão passar só, única e exclusivamente por mim. Acho que toda a gente tem o direito, não só à opinião e às vezes também à visão de outras pessoas, que não seja igual à nossa, não quer dizer que nós, a nossa seja mais correta.
Uhum.
E, portanto, sim, há aqui um lavar de cara aos 5 anos que acho que... Uhum. Que merecemos, até porque, lá está, se chegamos aqui, até aqui, um bocadinho, também é fruto do trabalho, acho que também nós merecemos também dar aqui para alavancar mais a imagem,
sim,
da rádio.
Claro
e
que
se
sim.
Calhar a nível da programação também irá haver alterações, uhum, não está nada definido, okay, mas sim.
Vamos aguardar então por esse quase refrescar, não é, da imagem da ES Rádio. Eu vou aqui relembrar então esradio.pt, tem presença também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram em particular. Queres só terminar deixando aqui um convite a quem ainda não ouviu a vossa rádio?
Um convite, se estão fartos de ouvir o mesmo, podem ouvir diferente. É verdade, acaba por ser.
É sempre uma boa forma, sim, sim.
É uma boa forma. Se estão fartos, um bocadinho fartos de ouvir o mesmo, ouçam diferente, ouçam boa música, muito bons programas. A nossa rádio, apesar de tudo, dá-vos o sinal horário, portanto vocês não se perdem nas horas nem nada.
Isso é importante.
É muito importante, porque assim que eu também faço os meus horários é por aí. Portanto, é muito importante. Assumindo um posicionamento de uma rádio alternativa e independente, não estamos agarrados a nada, nenhuma marca, nenhum nada. Portanto, tudo que nós fazemos é tudo com gosto e tudo em prol da música e dos festivais e das pessoas que rodeiam, porque no fundo o público é exatamente igual a quem está deste lado a fazer rádio todos os dias, que somos todos melómanos e loucos por música. Portanto, exatamente. É isso que nos une.
Muito bem, isso é que é importante. Fica a mensagem, Ricardo. Muito obrigada por teres partilhado aqui toda a história da S Rádio comigo.
Foi um prazer.
E o prazer foi também meu. Vamos deixar aqui só uma vez mais essa indicação, esradio.pt. E como te disse, depois na altura certa darei os parabéns. Para já, são votos de que haja muito mais anos da S Rádio e que tenham toda a sorte para conseguir também pôr isto tudo no ar por muito mais tempo.
Esperemos bem que sim. Muito obrigado, Mónica.
Obrigada, Ricardo. Até à próxima.
Desde até à próxima.
Foi a conversa com Ricardo Santiago. Hoje fico por aqui. Obrigada por terem estado desse lado e até ao próximo. Boca de Trapos.
Boca de Trapos.